Cara presidente Vanessa Graziottin, presidente Roberto Requião, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, eu, antes de iniciar, gostaria de aproveitar a presidência da sessão desta tarde, deste início de semana, de cumprimentar o colega senador Roberto Requião pelos resultados anunciados pelo IPEA sobre os excelentes números da qualidade de ensino no estado do Paraná, ao tempo em que o senador do PMDB governou aquele estado e registrou um trabalho inovador, um trabalho qualificado na área do ensino e da educação. E esses índices dessa qualidade de ensino, imagino que os seus sucessores devam ter continuado, porque uma obra competente, uma obra correta, deve prosseguir em benefício da sociedade. Então, queria cumprimentar o senador Roberto Requião pelo que fez na educação do seu estado e que agora é reconhecido nacionalmente nessa pesquisa do IPEA. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em janeiro, em pleno recesso, e na esteira dos problemas ocorridos com as próteses mamárias de origem francesa e holandesa, o jornal francês Le Monde realizou uma reportagem sobre o alto número de cirurgias de implante de próteses como essas em nosso país, considerado o Brasil como o reino do silicone. Estima-se que entre 2004 e 2010, entre 20 e 25 mil mulheres tenham se submetido a cirurgias de implante de próteses mamárias e a grande maioria por motivos estéticos. Um número considerável dessas cirurgias foi realizado com a utilização das próteses de marcas Pip e Rofil, que se descobriu mais tarde eram fabricadas com material de qualidade inferior, provocando sérios riscos à saúde das mulheres que realizaram esse tipo de implante, independente do motivo pelo qual se submeteram a essa cirurgia. É necessário enfatizar que essas próteses entraram no Brasil depois de uma avaliação da Anvisa e em outros países, como os Estados Unidos, organismos similares concluíram, após testes, haver razoável garantia de segurança e eficácia quando usados de acordo com a bula. Esse episódio, senhor presidente, nos faz refletir sobre os procedimentos de vigilância sanitária que vêm sendo utilizados no controle de qualidade das próteses que são utilizadas em todo o mundo. E não apenas com relação às próteses mamárias, mas todas as próteses que são utilizadas para fins estéticos ou de reparação. É preciso rever mecanismos de aferição desses produtos durante sua fabricação ou importação e também realizar o acompanhamento dos pacientes que realizam tais implantes. No Brasil, existe uma proposta interessante e até pioneira da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que propõe a criação de um cadastro nacional que permita rastrear todos os implantes, claro, sem ferir a ética médica e, tampouco, os direitos do paciente. Essa proposta deveria ser apoiada por autoridades sanitárias, gestores públicos, imprensa e até a população. Entendo que a criação desse cadastro é uma maneira de oferecer mais segurança a esse tipo de procedimento, pois irá reforçar os mecanismos de vigilância e controle preventivos contra os efeitos adversos desses implantes, especialmente como foi constatado em relação às próteses PIP e RIPIL, que foram fraudadas depois de terem sido vistoriados pelos testes oferecidos para a Anvisa. Na sociedade brasileira, alguns grupos cada vez mais valorizam os aspectos estéticos do corpo, o que nos permite deduzir que esse tipo de cirurgia ainda irá aumentar nos próximos anos, com base nas estimativas de crescimento populacional e econômico. Da mesma forma, espera-se que melhore o atendimento às pessoas que sofrem mutilações por causa de doenças como câncer de mama e acidentes. A FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, constata que o Brasil não possui sequer dados sobre o número de mulheres que fizeram mastectomia e aguardam pela reconstituição da mama pelo SUS. Segundo Lauren Kaleff, da FEMAMA, a falta de informações se deve ao não envio de dados das secretarias de saúde municipais às secretarias de saúde estaduais. Para tratar das questões relativas aos problemas envolvendo as próteses de silicone das marcas PIP e Rofil, também para analisar sugestões como o cadastro proposto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, requeri à Comissão de Assuntos Sociais do Senado a realização de uma audiência pública que será realizada amanhã e contará com a participação dos seguintes convidados: Dr. Dirceu Barbano, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa; Dr. Horácio Abdui, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica; Sr. Arlindo de Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo; Sr. Rodrigo Vobeto, presidente da Associação das Vítimas deste Silicone BIP; Dr. José Luiz Pedrini, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia; e Mayra Kaleff, presidente da FEMAMA. Espero, com a realização dessa audiência no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, contribuir para o debate sobre a segurança do implante de próteses no Brasil e para a busca de soluções adequadas para as mulheres que foram prejudicadas pela utilização das próteses defeituosas e que ocorrem sérios riscos de rompimento. Quero registrar aqui, senhor presidente, também o apoio da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que havia proposto, lá no ano passado, uma audiência pública para o mutirão da reconstituição mamária, no âmbito também da Comissão de Assuntos Sociais. E ao senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que sugeriu uma audiência também para debater a questão das próteses de silicone. Pois, junto numa ação conjunta dos três senadores, decidimos, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, promover conjuntamente esta audiência pública para, com isto, economizar energias e também o esforço das próprias pessoas convidadas, que seriam as mesmas a voltar à Comissão de Direitos Humanos ou a voltar à Comissão de Assuntos Sociais para debater o mesmo assunto. Dessa forma, nós, senadores, como a senadora Vanessa Graziottin, o senador Paulo Paim e eu, estamos, de certa forma, colaborando para a racionalização dos trabalhos nesta casa. Então, eu agradeço e convido as pessoas que tiverem interesse de participar amanhã dessa audiência pública, já antecipando agradecimentos a todos os convidados, especialmente para o diretor-presidente da Anvisa, senhor Dirceu Barbano, que, à época do recesso, conversamos a respeito desse sério problema e que é preciso a administração pública dar explicações à comunidade para um processo de prevenção. Antes de passar para o próximo tema, que diz respeito à questão da greve nas polícias militares, queria saudar os visitantes que estão aqui agora conhecendo o plenário do Senado Federal. Boas-vindas a todos vocês, homens, jovens e mulheres. Boas-vindas e aproveitem esta visitação ao Congresso Nacional. E faço isso em nome do nosso presidente dessa sessão, o senador Roberto Requião. A recente greve dos policiais militares na Bahia e a possibilidade de que ela acontecesse em outros estados da federação, como já aconteceu ou há o risco no Rio de Janeiro, expôs a situação precária dos policiais de todo o país, que além de sobreviver com baixos salários e sem estrutura para enfrentar a criminalidade, ainda convivem com o preconceito da sociedade. Esse episódio reacendeu também o debate sobre a regulamentação da greve no setor público. Num artigo publicado hoje no jornal Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé descreveu e ilustrou de forma muito clara a situação discriminatória vivida pelos policiais civis e militares de todo o país perante a sociedade. O artigo dele se chama "A Polícia Indefesa". A sociedade também, de certa forma, está indefesa quando nós não valorizamos essa instituição e quando essa instituição permite que no seu seio ainda permaneçam aqueles elementos que deveriam estar fora dela para preservá-la do rigor ético e da responsabilidade para preservar e ser, de fato, a guardiã da segurança da sociedade brasileira. Em síntese, nesse artigo, Ele fala sobre o fato de que os policiais não são bem vistos pelos demais cidadãos. Isso é devido principalmente pelo fato de os policiais deterem o monopólio legítimo da violência e, portanto, são raros os brasileiros que defendem a melhoria das condições salariais desses profissionais, assim como acontece com outras categorias de funcionários públicos, como médicos e professores. Também são muitos os que se proclamam humanistas ao defender invasores de terras, viciados em drogas, detentos e outras pessoas em situação de conflito com a lei, mas são poucos os que defendem os policiais pelos maus tratos que sofrem pela própria sociedade, para quem arriscam a vida todos os dias, visando manter a sua segurança.